Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Meu nome é Victor Hugo e hoje serei anfitrião de mais uma conversa aqui com vocês nesse mês da Reforma, no mês que nós estamos falando um pouquinho sobre a Reforma Luterana, ou mais conhecida, Reforma Protestante. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre Lutero e as 95 teses com o Fábio, e essa semana, como vocês bem já viram no título, nós falaremos sobre Lutero e a música. É um tema um pouco diferente, né? Normalmente nós tratamos de assuntos teológicos, não que música não seja. A música ela entra em alguns assuntos teológicos, mas isso é um pouco diferente, é um tema meio diferente. Mas por incrível que pareça, a música foi um precedente importantíssimo para Lutero, né, desejar fazer a reforma. Na realidade, a reforma não foi algo que ele desejava, mas ela acabou acontecendo. Lutero foi um grande crítico de como a missa era feita naquela época. A missa era feita toda em latim, né? E Lutero ele foi um grande crítico nesse sentido. E a missa luterana que Lutero fez, a missa alemã, a mais conhecida missa de Lutero, ela foi feita em vernáculo, né? Vernáculo, como se diz, vernáculo significa, perdão, o idioma local, né? Então a missa, no caso, seria feita no idioma de cada país, de cada região. E Lutero foi um grande crítico da missa. Então nós falaremos um pouquinho sobre a música no contexto da reforma, as contribuições da música, que é um tema muito interessante. Eu particularmente, eu amo música, gosto muito de música. Quem me conhece um pouquinho sabe, o Matheus e o Juan, que são meus amigos, sabem que às vezes eu sou um pouquinho chato nesse sentido, que de fato eu gosto bastante. Sou um grande fã de Sebastian Bach, e que inclusive nós falaremos um pouquinho sobre ele nesse podcast, e foi muito influenciado por Lutero. Mas o nosso convidado de hoje é o Pedro Pinheiro. Ele é seminarista do Seminário Concórdia, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele fez o seu TCC em cima desse tema, em cima de Lutero e educação musical da música. E nós falaremos, conversaremos um pouquinho com ele nesta manhã. Lutero, Pedro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Nós estamos muito felizes por ter você aqui para nós tratarmos um pouquinho sobre esse tema. Então, dá uma saudação aí para o pessoal. Desde já te agradeço. Seja muito bem-vindo.
Olá, Victor. Muito obrigado aí pelo convite. É uma grande alegria poder estar aqui junto com a galera, né, para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema que você falou, assim, que é importante, né? A música, ela não está dentro só da questão teológica, né? Mas ela também está envolvida nesse ponto e a gente pode discutir a respeito disso como um instrumento que foi muito útil na vida de Lutero e que ele utilizou justamente para ensinar o povo a respeito da palavra de Deus, né? Então, assim, é um belo instrumento nesse sentido, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Exatamente. Exatamente. Falaremos mais sobre isso, mas só para introduzir um pouquinho, tem uma pintura de Lutero, não sei se vocês já viram essa pintura, ela vai estar no nosso podcast, né, nós colocaremos aí, que é de Lutero, que está tocando um alaúde. Alaúde é tipo um violão, entre aspas, mas é um som muito diferente do violão, para criancinhas, assim.
Isso, essa pintura é bem conhecida.
Sim, essa pintura é bem conhecida, e eu gosto demais dessa pintura.
Muito ela, bonita mesmo.
Sim, eu acho ela muito bonita, porque ela demonstra o gosto que Lutero tinha por música, e como que Lutero queria transpassar o conhecimento para as pessoas através da música, né? Isso que é muito legal, porque Lutero tinha essa ideia de passar o conhecimento através da música, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais disso nesse podcast. Eu não vou falar tudo aqui, senão depois o pessoal sai, né? Mas essa pintura, ela é muito legal. Para quem não conhece, pesquisa no Google depois, pintura de Lutero com alaúde. Provavelmente vocês vão conseguir achar. E é uma pintura muito legal que demonstra um pouquinho sobre esse pensamento de Lutero. Mas, Pedro, antes de entrar especificadamente no tema, se você puder nos contar um pouquinho sobre como que foi a sua caminhada de fé aí, para as pessoas te conhecerem melhor, na Igreja Luterana, né? Se você foi batizado, nasceu na Igreja Luterana, ou se você se converteu, como que foi a sua ida ao seminário? Conte um pouquinho para nós aí.
Certo, então a minha vida de fé começou em 29 de novembro de 1998, quando eu fui batizado, então, né, recebi o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e ali, então, Deus me presenteou com a fé em seu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E, então, desde aquele dia, essa fé vem sendo alimentada, né, através da palavra de Deus, né, meus pais sempre me ensinaram a respeito do amor de Deus, me ensinaram sempre dentro da doutrina cristã, e eu cresci sempre nesse meio, né, meu pai é pastor, então eu sempre vi ele pregando e celebrando a liturgia, os cultos e tudo mais, né, e sempre me encantei nesse sentido na vida dentro da igreja, né. E na medida que eu fui crescendo, assim, esse desejo, né, essa aspiração pelo ministério, ela veio, né, assim, acho que veio, foi uma forma meio natural, assim, como eu já estava dentro desse meio, né, sempre ajudei nos cultos com a música, né, à medida que fui aprendendo e tudo mais, e sempre foi uma alegria para mim auxiliar nesse sentido. E, assim, logo, então, quando me formei no ensino médio, já estava, então, realizando o preparatório para o seminário, e agora estou aqui no quarto ano, né, no final do ano já vou me formar, né, receber o bacharelado em teologia e partir para o estágio ano que vem, né, em algum lugar do Brasil. Então, 2023, você é ordenado pastor, se Deus quiser, né?
Amém, que legal. Como diz Paulo, né, quem almeja o ofício do ministério, grande coisa almeja. Então, meus parabéns para você que deseja ser pastor. Não é uma tarefa muito fácil, mas realmente é uma obra muito grande e muito gratificante. Mas eu tinha falado no início, né, inclusive você me mandou seu TCC para eu ler, eu gostei bastante. E você fez sobre Lutero e educação musical. É um tema um pouco inusitado. Eu acho que a gente não vê normalmente as pessoas fazendo artigos, textos sobre esse tema. Pelo menos eu, assim, o que eu vejo de fora, posso estar totalmente errado. Mas por que que você escolheu esse tema? Que é bem interessante, inclusive.
Na verdade, esse tema ele não é dentro aqui da teologia, né? É o curso também licenciatura em música. E esse TCC, então, eu fiz justamente para o curso de licenciatura em música, né? O TCC aqui do curso de teologia, eu estou falando sobre oração, né? Então, a escolha desse tema, assim, dentro do curso de licenciatura em música, eu escolhi porque, assim, Lutero, ele contribuiu muito no que se refere à educação musical, né? Ele tem escritos que incentivam a educação musical dentro das escolas e como isso interfere na vida das crianças, né? E tanto em aspectos de criação, de sentimentos, né? De atitudes, né? E até aspectos cognitivos, né? Claro que ele não tinha noção científica disso, né? Mas ele percebia isso na medida que a música interagia na vida das crianças e ele reconhecia essa importância, né? Então, por isso que ele foi um grande incentivador da educação musical dentro das escolas, né? Então, essa foi a justificativa da escolha desse tema, né? Pro meu TCC em licenciatura em música.
Legal, legal. Bom, então vamos aí a algumas questões. Eu gostaria de tratar com você, primeiramente, já que nós estamos aí no mês da reforma, então vamos entrar aí nesse tema, né? Qual que foi a contribuição de Lutero e da reforma luterana nesse quesito da música, né? Nós tivemos aí a implantação na missa que Lutero faz, inclusive um dia a gente pode até falar sobre essa missa, né? A missa alemã de Lutero, ela é feita em vernáculo, ou seja, no idioma local. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão para nós aí, sobre a contribuição de Lutero e da reforma na música.
Sim, vamos falar então sobre isso. Antes de responder diretamente essa pergunta, acho que é importante a gente fazer assim um panorama geral do entendimento de Lutero em relação à música até o momento da reforma luterana, né? Do contato que ele teve com a música. Aí a gente pode falar melhor, então, um pouquinho a respeito do impacto das mudanças, das contribuições que Lutero trouxe para a igreja, principalmente no que se refere às questões musicais e do uso da música no contexto religioso, né? Então, assim, Lutero foi alguém que já cresceu tendo contato com a música, né? Ele é bem provável que ele tenha crescido ouvindo cânticos e hinos cantados por mineiros, né? O seu pai, o Hans Luther, né? Aqui, a gente não traduz o nome dos pais dele, né? Só do Martinho. Então, ele era minerador, né? E eles tinham, então, músicas que eles entoavam nos trabalhos. Então, até como meio de dinâmico, assim, né? Para passar o tempo enquanto estavam lá exercendo as suas funções, né? E Lutero cresceu nesse meio, né? E além da presença da música em seu contexto familiar, Lutero ele também recebeu educação musical na escola de Mansfield, né? Entre os anos de 1488 e 1497. E ali ele fez parte do coral infantil. E nessa época, os corais das escolas, eles eram responsáveis em acompanhar as missas, né, nas diferentes comunidades. E um detalhe importante aqui, que já é importante ressaltar, é justamente que as missas eram feitas em latim, né, que era uma língua assim, basicamente conhecida por aqueles que viviam e auxiliavam apenas no meio eclesiástico. E isso dificultava bastante o acesso, a participação e o entendimento do povo nas próprias celebrações da missa, justamente por essa língua não ser tão conhecida. Tempos depois, Lutero ele foi estudar em Magdeburgo e em Eisenach. Né? E ali ele permaneceu participando de coros, na medida que ia crescendo. Mas o seu conhecimento sobre a música realmente se desenvolveu quando ele estudou artes na Universidade de Erfurt. Né? E ali ele se tornou então mestre nas artes em 1505. E nesse tempo de estudo, Lutero ele passou a desenvolver várias habilidades em seus instrumentos musicais. Né? Você mencionou a pintura ali antes, né, de Lutero tocando o alaúde para crianças. Né? O alaúde foi um instrumento que Lutero aprendeu a tocar sozinho, né? E nesse tempo que ele estava ali em Erfurt. E por causa disso, né, por causa dessa habilidade que Lutero tinha, assim, e ele era um pouco de autodidata, né? Então, ele foi chamado de o músico e o filósofo pelos seus amigos, né? Ele tinha algumas habilidades e isso gerou apelidos nele, né? E um deles era o músico. E tudo isso aconteceu antes mesmo do evento ali da tempestade, né? Em 1505. Foi logo depois ali dele se formar em mestre das artes, né? E esse evento da tempestade, então, mudaria o percurso da vida de Lutero, como nós sabemos, né? A gente sabe que nessa tempestade, então, Lutero quase foi atingido por um raio, né? E ele pediu, então, para Santa Ana socorro, né? Prometendo, então, se tornar um monge. Então, até esse tempo, percebam que Lutero ele teve um contato considerável com a música, também no que se refere ao contexto religioso, né? E é importante ressaltar que Lutero ele estava vivendo um período de grande transformação cultural na Europa, em meio a esse período que seria chamado de renascentista, né? Ou seja, estava havendo um renascimento, uma valorização da antiguidade clássica, né? dos costumes e formas greco-romanas, né? Da cultura greco-romana. E esse período, então, ele se estendeu do final do século XIV até o final do século XVI. E dentro desse período, então, estava o nosso querido amigo Lutero, né, que traria, então, contribuições gigantescas para a teologia, né, para a igreja e também para a história da música. Né? Afinal, a sua dedicação total à música, ela teve influência em muito do que Lutero fez. Como você mesmo mencionou, né, a Missa Alemã, que foi uma grande contribuição de Lutero, em que Lutero, então, substituiu o latim, né, uma língua pouco conhecida para o alemão, em que o povo comum entendesse, né, a língua do povo. Porque no século XVI havia uma porcentagem mínima da população que era instruída no latim. Né? E essa mudança, então, não era fruto de uma rejeição de Lutero à língua latina. Lutero ele continuou escrevendo textos em latim, né? Dentro do meio acadêmico. Mas para Lutero, a missa, e essa é a grande contribuição, né? Ela tinha uma grande função e objetivo. E qual que era essa função e objetivo? Era fazer com que o povo ouvisse a palavra de Deus. E nada melhor do que se utilizar da liturgia para isso. Nada melhor do que se utilizar da música para isso. Então, Lutero ele publicou essa missa em alemão para que o povo pudesse compreender, acompanhar, participar das celebrações e se utilizou então da música como um meio didático para ensinar o povo, para ensinar o povo para eles aprenderem a respeito da fé e da palavra de Deus, né? E foi por isso então que Lutero musicou, por exemplo, as palavras da instituição da Santa Ceia, né? Para quê? Para que as pessoas pudessem guardar facilmente na mente e no coração aquelas palavras de promessa de Cristo, de que ele estaria verdadeiramente presente na Santa Ceia com seu corpo e sangue, né? E essa promessa, então, não era apenas algo visual, mas era algo que você podia escutar, que você podia cantar, né? Então, essa foi uma das grandes contribuições de Lutero, né? Implementando a língua alemã na missa e se utilizando, então, da música como um meio didático para ensinar o povo a respeito das verdades bíblicas que são aprendidas, então, pela fé.
Legal, assim, a gente sempre sabe, por exemplo, a gente ouve direto, né, principalmente no mês da Reforma, Lutero, que foi um doutor em teologia e tal, mas eu particularmente não sabia que Lutero ele era formado também em artes, né? Isso que às vezes a gente esquece, ele era formado em teologia, se eu não estiver enganado, ele era doutor em teologia, além de padre, e também formado em artes, né, isso que é interessante, e certamente isso traz uma contribuição na vida dele, e ele que depois vai compor músicas, né? A gente conhece Castelo Forte é Nosso Deus, mas ele compôs muito mais músicas, né? A gente vai falar sobre isso. E inicialmente eu estava falando sobre o pensamento de Lutero em relação à educação musical, né? E você já falou um pouquinho sobre isso na questão da missa, né? De você passar o conhecimento para que as pessoas gravassem as palavras através da música. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas quando você canta algo, fica muito mais fácil de gravar, né? Para quem estuda aí pro Enem, para quem, enfim, estuda as coisas aí da vida, quando você pega uma frase, por exemplo, e você canta essa frase, é mais fácil de você gravar essa frase, por causa da melodia. Eu acho que esse era o pensamento de Lutero também na questão da missa, né? Então, exatamente. Se você puder falar um pouquinho para nós aí sobre o que Lutero pensava acerca de educação musical.
Uhum. Isso. Lutero ele escreveu assim muito sobre diversos assuntos, né? Inclusive no que se refere à educação musical, né? E a educação em si, né? E um dos escritos sobre a contribuição da música em meio à educação é um escrito em que Lutero exorta os pais para investirem e incentivarem a educação de seus filhos. Né? Esse escrito se chama Uma Prédica para que se mandem os filhos à escola. Né? E nesse texto, Lutero vai mostrar a preocupação dele no que se refere à educação das crianças. E nesse texto, ele também vai abordar sobre o ensino musical. Né? E a preocupação de Lutero com a educação musical, ela não surgiu do nada. Né? Ele mesmo sentiu na pele o que é ter contato com a música desde criança. Então, ele sabia exatamente dos benefícios disso e foi o valor que Lutero atribuía à música que o moveu a investir, então, e a incentivar a educação musical nas escolas. Né? E a educação musical que Lutero recebeu na infância favoreceu justamente para que ele incentivasse e defendesse a música no currículo escolar. Para ele, a música ela era algo indispensável, né, para uma boa educação. Até mesmo para a formação dos professores, né? E pastores, inclusive. Ele até tem assim, algumas falas bem duras, né? E curiosas. Né? Ele dizia assim, que ele nem olhava na cara de um professor que não sabia música, não sabia tocar um instrumento, né? Ou não sabia ler a partitura e tudo mais. Né? Então é algo bem curioso isso. Era, quem sabe, um pouco grosseiro nesse sentido. Né? Mas, de certa forma, dá para entender, porque esse era um tempo em que, justamente por causa dessa cultura greco-romana que estava em valorização ali, né? Havia um investimento muito grande na educação musical. Só que isso era um pouco restrito, né, às pessoas que tinham grandes condições. Então, Lutero queria que isso se tornasse algo público, né, que mais pessoas pudessem participar da educação musical. Por quê? Porque ele reconhecia e apreciava todas as expressões artísticas, né? Enfim, a pintura, a escultura, a arquitetura e a música como uma criação de Deus, um dom de Deus para ser usado na proclamação da palavra. E Lutero, então, reconheceu esse valor inestimável da música e do canto e recomendou ela como um dom de Deus que precisava ser ensinado aos jovens e às crianças e usado na vida como um todo, na vida cristã e no culto da igreja. Então, servindo como propósito principal de louvar e glorificar a Deus. Então, todo esse valor e importância que Lutero considerou a música, eles foram essenciais para que ele desejasse que o ensino musical fosse expandido e incentivado. Então, nós podemos perceber assim, que Lutero ele não desejava que as instituições de ensino da época descartassem o ensino musical dos seus currículos, né? Mas ele ansiava pela presença do estudo da música dentro do contexto educacional, a fim de que os alunos pudessem interagir com essa capacidade transformadora, né, que ele vai dizer que a música tem, né? E sobre essa capacidade transformadora da música, Lutero ele já havia refletido e pensado a respeito disso, de que a música ela tem esse potencial transformador, né, capaz de atingir diferentes aspectos da condição humana. Você mencionou aí, por exemplo, que é muito mais fácil você lembrar de alguma coisa, de uma informação, cantando ela, né? Exatamente isso, né? E Lutero percebeu isso. Por conta desse entendimento, então, a música ela não deveria só fazer parte dentro do contexto restrito da igreja ou em um outro momento, né? Mas devia compor a vida toda, né? Inclusive o currículo escolar. E essa compreensão dessa característica transformadora da música para Lutero fica expresso em um poema dele escrito em louvor e exaltação à música, né? Da arte louvável que ela é. E eu vou pegar a liberdade aqui e ler esse poema. Assim, é um poema bem curto, mas muito interessante. Então eu vou ler assim. Ele começa. Dama música. Dentre todos os prazeres sobre a terra, não há maior que seja dada a alguém do que aquela que eu proporciono com meu canto e com certas doces sonoridades. Não pode haver má intenção onde houver companheiros cantando bem. Ali não fica zanga, briga, ódio, nem inveja. Toda mágoa tem que ceder, mesquinhez, preocupação. E o que mais atribular se vai com todas as tristezas. Além disso, cada qual tem o direito desse prazer não ser pecado. Mas ao invés, agrada a Deus muito mais do que todos os prazeres do mundo inteiro. A música destrói a obra do diabo e impede que muitos malvados matem. Isso demonstra o ato do rei Davi, que muitas vezes, com o doce toque da harpa, impediu que Saul praticasse ato de matança. Para a palavra e a verdade divina, a música silencia e prepara o coração. Isto Eliseu declarou, ao encontrar o espírito pela execução da harpa. A melhor época do ano, para mim, é quando cantam todos os passarinhos, enchendo os céus e a terra com um canto agradável e abundante. Puxa à frente o roxinol querido, alegrando tudo em toda parte com seu canto maravilhoso. Por isso, devemos ser-lhe sempre agradecidos mais ainda ao amado Deus Senhor, que assim o criou de modo a ser um grande cantor maestrino da música. Para ele, ela canta e dança noite e dia. A música por nada se cansa do seu louvor. A ele glorifica e louva também o meu canto e lhe expressa um agradecimento eterno. Então esse é o belo poema então, que Lutero escreve para exaltar a música, né, e mostrar um pouco desse caráter transformador que ela tem em diversos aspectos, né? Então não é um mero entretenimento, né, mas envolvia a amplitude de diversos aspectos da vida para Lutero, né? Então, para Lutero, como fica expresso nesse poema, né, a música tinha uma grande função de engrandecer o nome de Deus. Né? E por causa de tudo isso, então, Lutero vai incentivar para que se tenha músicas nas escolas. Né? Ele escreve cartas, né? Ele fala sobre o seu filho em uma das cartas. Né? Ele escreve assim, estou enviando meu filho João a fim de que você possa juntá-lo aos meninos que devem ser treinados na gramática e música, né? E diga a João Walter que eu oro pelo seu bem-estar e que confio o meu filho a ele para aprender música. Porque é evidente, crio eu teólogos, mas eu gostaria também de criar gramáticos de músicos. Né? Então, Lutero ele busca ensinar esse seu valor à música para os seus filhos, né, e tudo mais. E busca justificar que o seu entendimento sobre educação musical não se resumia assim a um mero divertimento das crianças, né? Por mais que ele também ressaltava isso, né? Por mais que o divertimento também estava presente. Mas o seu anseio girava principalmente em torno do caráter formativo da vida de todas as crianças a partir do estudo musical que poderia ser proporcionado pelas escolas, né? Então, todo esse anseio, essa preocupação de Lutero com o investimento da educação para as crianças fez com que o seu nome se destacasse entre indivíduos importantes para a história da própria educação musical. E aí vem uma coisa curiosa, né? Desde Platão, nenhum educador atribuiu mais valor à música do que Lutero, né? Então, se a gente dá uma olhada para todo esse panorama, né? A gente percebe que esse valor que Lutero atribuía à música, considerada por ele como um dos maiores prazeres concedidos por Deus, que se poderia contemplar. Então, nós podemos compreender o motivo do reformador ter cultivado a prática da música ao longo de toda a sua vida, causando impactos, então, na própria história da música e da educação musical. E essa é a importância que Lutero atribuiu à música em sua utilização na liturgia, no ensino musical nas escolas e em sua própria casa, fez com que a história da música na Alemanha fosse influenciada e impactada pelo reformador. E esse legado de Lutero para a educação musical não apenas impactou a Alemanha, né, mas ele ultrapassou as fronteiras do seu país, né, transcendeu os limites do tempo, tanto que a gente consegue enxergar ideais da educação que Lutero queria que fosse dada às crianças hoje mesmo em escolas luteranas. Né?
Folguemos, ó meninos, a Deus, cantemos hinos na festa da restauração. Bem longe vai a treva, os seus à luz Deus leva, trazendo paz ao coração.
Exatamente, e aí vai até uma crítica talvez para nós, né? Porque a igreja luterana inicialmente dava um grande valor à música, e nós temos grandes compositores na nossa história. Creio que aí no meio protestante o luteranismo foi o que mais contribuiu na música com seus compositores. Bach é o mais conhecido, mas teve outros, teve Schultz, teve o próprio Mendelssohn, vários compositores luteranos, né? No nosso hinário tem vários aí, né? O hinário luterano,
sim,
tem vários,
sim. Aí. Inclusive luterano. Brasileiros.
Exatamente. Se você puder citar nomes aí de brasileiros, eu vou gostar, hein? Mas assim, hoje em dia isso meio que se perdeu. É claro que tem um custo muito alto, né? Mas se a gente analisar na época, isso se perdeu até da própria Igreja Católica, né? Que ao longo da história sempre teve uma condição financeira um pouco melhor. Uhum. Mas na época, as orquestras, por exemplo, os grandes coros musicais, estavam presentes na igreja, né? Eram nas igrejas que você tinha apresentações musicais. O próprio Bach mesmo, que é conhecido por todos, ele fazia suas apresentações musicais nas igrejas, as suas cantatas, né? Os seus concertos.
As composições deles eram para a igreja, né? Então, assim, não era apenas o local, né? Mas era para o momento, né?
Exatamente. Só você pesquisar, por exemplo, as letras das cantatas de Bach. Tem em português, só pesquisar aí na internet aí. Qualquer cantata de Bach em português, tem em português. Você vai ler a letra, é completamente bíblica, é completamente voltada a Deus. São raríssimas as cantatas de Bach que não são sacras, né? Que são seculares.
Exatamente.
E isso acabou se perdendo ao longo do tempo, até porque as orquestras saíram e os compositores saíram da igreja e começaram a trabalhar para os teatros, começaram a ganhar o seu dinheiro fora da igreja. A gente acaba entendendo que hoje em dia o custo para isso é muito grande, né, para você, uma igreja, manter uma orquestra. Mas é interessante como que ao longo da história, né, e principalmente no passado, as igrejas, a igreja luterana, a própria igreja católica também, dava um grande valor para a música, na própria missa, né? E isso acabou se perdendo. E nós devemos voltar mais para a música, né? Para ver a música como sendo algo que pode ensinar pessoas, principalmente os leigos. Eu acho interessante, ao longo da história, nós tivemos grandes teólogos, e esses grandes teólogos também tiveram preocupações em fazer, por exemplo, devocionários, né? Chemitz faz um devocional, enfim, eu acho que o Gerhard também faz um devocional. Então, além de teólogos, eles tiveram sempre uma preocupação na vida pessoal, numa vida em família, não é?
Isso, exatamente, né? A gente tem que ter um pouco de espírito do Mendelssohn, né? O Mendelssohn também era luterano e ele percebeu essa questão, assim, do valor à música, né? E de que algumas coisas estavam se perdendo. Então, assim, o grande fato da gente conhecer hoje Johann Sebastian Bach, a gente deve a Mendelssohn, porque foi ele quem resgatou as obras de Bach no seu tempo, né? Que eram 200 anos depois. E trouxe as obras de Bach e foi ele quem regeu então a paixão segundo São Mateus, depois de 200 anos parado, né, lá na gaveta, sem ninguém mexer. E isso, assim, a gente devia parar e tomar assim como base para algumas coisas serem resgatadas dentro da nossa igreja, né, do valor à música e de como isso contribui para a nossa fé, né? Porque se você vai olhar, por exemplo, essa composição que eu mencionei, da Paixão Segundo São Mateus, é uma composição de 2 horas e 40 minutos, sabe? Lendo textos bíblicos, né? Falando sobre a história da salvação. Então, assim, às vezes a gente não se dá conta da importância que isso tem, né? Ou do valor que a gente pode atribuir a isso.
E essa Paixão Segundo São Mateus, eu ainda confesso que não assisti ela toda. Tem no YouTube, tem no Spotify, enfim, é fácil de achar. Agora, eu já li, eu assisti 1 hora dela já. E, cara, eu posso dizer para vocês, é lindo, lindo. Então, assim, e completamente bíblica. Eu gosto de assistir quando vem a Páscoa, né? Quando estamos chegando no momento da Páscoa, é muito legal você fazer essa reflexão e assistir, e ouvir, né? Principalmente com legenda. No YouTube tem vídeo com legenda da Paixão Segundo São Mateus. E, assim, edifica a fé. E isso que é importante, né? Porque além da música ser algo que nos faz nos aproximar mais de Deus, ela também edifica nós mesmos, a nossa alma, nos ajuda a caminhar na fé, né? E a própria Bíblia usa muito disso. Davi, os salmos, existem salmos cantados, né? Lutero, ele vai, o Castelo Forte é de salmos, entende? Ele pega os salmos,
exatamente,
acho que é 46. E faz Castelo Forte. Então, o cristianismo como um todo, né, fez uma contribuição à música, uma valorização muito grande.
Com certeza. Exatamente. Eu gosto muito do fato de Lutero falar sobre a música como algo que prepara o coração para a gente receber a verdade divina, né? Isso é algo muito, muito verdadeiro, né? Porque a música de fato faz isso, né? Nós somos pessoas, seres que Deus nos criou com sentimentos, né? Às vezes a gente às vezes exagera, né? De dizer que desmereceu os nossos sentimentos, mas não, né? A gente tem que valorizar eles na medida certa, né? E a música faz isso, né? Ela nos prepara, ela prepara o nosso coração, ela prepara o nosso sentimento para receber, então, com mais reverência a palavra divina.
Exatamente. E fazendo uma recomendação aqui, não sei se você já ouviu, tem a Sinfonia número 5, né, do Mendelssohn, que se chama Reforma. E no último movimento, o Mendelssohn, ele usa a melodia de Castelo Forte. Eu acho aquele movimento maravilhoso.
Essa sinfonia é maravilhosa. Todo mundo tinha que escutar ela.
Verdade. Então, no dia da Reforma aí, faço para vocês essa recomendação. Assim, pega um tempo aí e vai ouvir essa sinfonia. Principalmente o último movimento, que é maravilhoso. O Mendelssohn faz
São
uma
30
variação.
minutinhos.
30 minutinhos ali, você fica sem fazer nada, só ouve essa sinfonia e tenta lembrar um pouquinho sobre o contexto da reforma, tenta lembrar um pouquinho sobre a reforma luterana. Faz esse momento de reflexão e ouça essa sinfonia. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu acho que essa sinfonia aí para a reforma é excelente, essa música. E já que a gente está falando de Castelo Forte, né, dessa sinfonia do Mendelssohn, você poderia contar para nós aí a história desse hino que Lutero compôs, que é o mais conhecido de Lutero? Ele compôs mais que isso, mas é o mais conhecido, não tem como fugir disso.
Isso,
Então, você poderia contar um pouquinho para nós sobre essa música?
tranquilo, Então, Castelo Forte, como você falou, assim, é o hino mais conhecido de Lutero, né? Acho que dá para dizer que é o hino da Reforma Luterana, né? mas também é o hino que provocou mais controvérsia e debate no que se refere à datação dele. E isso em função assim, do próprio tema do hino, né? Que não dá dicas assim, tão certeiras da gente saber qual ano que ele foi composto, né? Alguns dizem que pode ter sido composto em 1521, né? Mais próximo ali ao período da Reforma. Outros dizem que pode ter sido composto em torno de 1530, né? Como também entre esses anos, né? Em todo caso, esse hino ele já foi encontrado em um inário publicado em Wittenberg no ano de 1528. Então, aqueles que acham que foi em 1530 já tem evidências a menos disso, né? Então, só que a gente não consegue afirmar com exatidão o ano da composição, né? Mas a verdade é que esse hino ele foi composto em meio a um período de tribulação, né? Um período de perigo em meio à reforma luterana, né? É importante lembrar que Lutero ele sofria perseguições, né? Ele sofria ameaça de morte, né? E além disso ele sofria fisicamente também, né? Então foi um hino que nasceu em meio a períodos de provações, né? Tornando-se então o maior hino da reforma luterana, né? E a letra dele, né? Ela transmite claramente a confiança e a fé que Lutero depositava em Deus em meio a tantas perseguições. Afinal, era em Deus que Lutero encontrava o seu castelo forte, né? Onde havia defesa, boa espada, onde havia livramento de angústias e da alma atribulada de Lutero, né? Então ele sabia que o seu verdadeiro inimigo era Satanás, né? Esse é o nosso inimigo mesmo, né? De todo cristão. E é que só em Cristo que nós encontramos, então, a verdadeira defesa. E mesmo em meio, então, a tantas perseguições da parte dos seus adversários, Lutero, ele sabia que a palavra de Deus tinha poder para salvá-lo, né? Então, quando a gente olha para essa composição, a gente pode perceber e encontrar uma rica profundidade teológica e uma grande verdade bíblica, né? Que nos aponta justamente para aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46, né, que Lutero baseou esse hino. Então, acho que é isso em relação ao hino Castelo Forte. Né, isso que deve nos motivar e o que nos deve vir à mente quando a gente canta esse hino.
É verdade. Esse hino expressa também uma boa teologia. Né, porque Lutero, Lutero pega a letra dessa música, e ele mostra através dessa letra que só Deus é nosso refúgio, né? Que só em Deus nós temos socorro, né? Só Deus que pode nos ajudar. É isso que mostra de fato uma boa teologia, e através da música nós podemos conhecer a teologia de uma determinada igreja, né?
Isso, e Lutero conseguiu fazer uma coisa aqui, e aí a gente pode enxergar assim a grande habilidade que Lutero tinha no que se refere à música, né? Ele conseguiu unir melodia com letra de forma que as duas comunicassem aquilo que ele estava querendo trazer, né? Hoje, às vezes, a gente tende a pensar na música e valorizar mais a melodia, né? E isso, assim, é um grande risco para músicas cristãs. Por quê? Porque você primeiro tem que dar primazia para a letra. Entendeu? E aquilo que a letra está falando tem que reger a melodia. E Lutero conseguiu fazer isso nesse hino, né? Ele conseguiu fazer com que a melodia servisse a letra. Então, se você é compositor, né? Pensa um pouco sobre isso quando você for compor alguma música, né? Pensa primeiro na letra. O que que aquela letra quer dizer? Né? O que que aquela letra está querendo ensinar? Aquela letra é para cantar numa melodia rápida, numa melodia estrondorosa, numa melodia magnificante, assim, né? Ou ela é para ser uma coisa mais introspectiva, uma coisa assim, que vai te fazer refletir de uma forma mais branda, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E Lutero deixa muito claro, assim, o Castelo Forte é um hino assim, tocante, né? Ele é um hino forte, ele transmite isso que Lutero quer passar, né? Que essa fortaleza que está em Deus, né? A melodia deixa claro isso, se você para para pensar e escutar direito, né?
Música.
existem várias variações ao longo da história, inclusive o Bach, ele faz uma cantata em cima desse hino Castelo Forte. É em Festenbuken Gott, eu acho que é isso. Aqui é Castelo Forte é nosso Deus em alemão. Eu não sei
isso
falar
aí.
Em alemão.
Eu também não.
Pois é. Ele faz uma cantata, ele faz uma variação disso. É uma música de 9 minutinhos, inclusive, vocês podem ouvir, tem no YouTube e no Spotify, que resgata, né, justamente Castelo Forte é nosso Deus. E já que a gente está falando de Bach, qual que vai ser a influência de Lutero na vida de Bach? Né? Porque a gente já falou dele, ele compôs Paixão Segundo São Mateus, que é muito conhecida. Enfim, Bach, ele vai pegar vários hinos de Lutero, vai fazer variações desses hinos e compor cantatas. Inclusive, tem cantata de Bach que a gente ouve, para quem gosta aí de música erudita, a gente ouve as cantatas de Bach e elas são variações das músicas de Lutero. E a gente nem sabe, né? Porque as cantatas de Bach ficaram mais conhecidas do que as músicas de Lutero, e Bach pegou as músicas de Lutero para compor algumas de suas cantatas. Se você puder falar um pouquinho sobre a contribuição de Lutero nessa grande pessoa aí que é Sebastian Bach.
Isso. Um dos grandes nomes, então, que deu valor ao canto coral, né, que foi Lutero quem desenvolveu, digamos assim, né, foi Johann Sebastian Bach, né, que, como você falou, é um dos maiores artistas de todos os tempos, né. E Bach, ele era luterano, então ele cresceu nesse meio luterano e se utilizou da liturgia, dos hinos luteranos para suas próprias composições de missas e corais, né. Até mesmo em meio de suas composições seculares, Bach sofreu influência da fé cristã recebida, né. E algumas coisas são interessantes para abordar sobre esse grande compositor, né? Antes você mencionou que ele usava o templo, né, para apresentar as suas composições, né? E é comum a gente olhar para o passado e pensar assim, na música de canto coral utilizada por Bach de uma forma assim, até grandiosa, né? Achando que ele compunha peças escritas para enormes coros com dezenas de músicos, né? Mas uma coisa curiosa é que Bach, ele tinha grandes restrições em sua época aos recursos para suas composições. Inclusive, assim, algumas vezes ele até chamava amigos para tocarem as suas obras de graça, né? Porque ele não conseguia contratar músicos, né? Ele não tinha, talvez, dinheiro, né? E na verdade, então, Bach não se utilizava de enormes orquestras, né? Mas no máximo de alguns instrumentistas para trabalhar suas composições de canto coral. Mas ainda assim, mesmo com essas restrições, ele conseguia tornar isso algo grandioso, né? Então, durante a sua vida, Bach escreveu mais de 1000 peças musicais, né? 2/3 delas foram produzidas para a igreja luterana. Afinal, as ideias de Lutero sobre a música na igreja tiveram grande influência sobre Bach. E uma das suas composições mais famosas, que reflete assim, o seu entendimento sobre canto coral, é a composição, né, de Jesus, Alegria dos Homens. E essa composição não envolve apenas uma bela expressão da fé de Bach, mas também traz à tona sua genialidade musical. Desde o nascimento de Bach, a música luterana ela estava em meio à sua vida. E, além disso, a sua família era musical, né, que proporcionou o desenvolvimento do seu interesse a respeito da música. E já quando criança, Bach ele aprendeu a tocar órgão de tubos. E a partir de toda essa influência, então, Bach foi adquirindo conhecimento para aplicá-lo no futuro em suas composições. Entre 1788 e 1714, Bach começou a escrever um livro, a compor um livro para órgão, né, com o intuito de ensinar o seu filho mais velho. E com isso, Bach ele se utiliza de 45 corais. E aqui eu não estou dizendo assim, corais, a gente vê na mente um monte de pessoas reunidas para cantar alguma coisa, né? Não. Coral é uma forma musical, né? É um gênero musical desenvolvido por Lutero, né? Cantado por uma congregação, ser cantado em congregação nas igrejas, né? Então, Lutero pega esses 45 corais luteranos, esses cantos melódicos, para desenvolver o manual do organista, né? E assim surge o pequeno livro para órgão, com uma reunião de 165 prelúdios para corais, ou seja, baseada em melodias para canto coral para todo o ano cristão, né? Então você tem aí uma composição de Bach para todo o ano eclesiástico. E esse livro ilustrou duas grandes características de Bach. O primeiro deles é o amor pelo ensino, né? E o segundo deles é o amor pelo coral como forma musical. Bach valorizou muito isso, né? Essa herança deixada por Lutero. E Bach dedicou esse livro, então, à honra do Deus Altíssimo e também ao próximo, né? Para que ele pudesse aprender a música para glorificar a esse Deus Altíssimo. Então, foi essa influência que Bach recebeu de Lutero, né? Os dois foram figuras extremamente importantes para a história da música cristã, tornando a junção de melodias e letras, né? Aquela questão que eu estava falando antes, né? Como um meio para proclamar e ensinar as pessoas a respeito do Deus Altíssimo. Que é o verdadeiro, nós poderíamos dizer que é o verdadeiro compositor e autor de todas as maravilhas que existem, né? Em sua criação, sendo então digno de honra, de glória, em meio a essas obras tão incríveis, desenvolvidas e compostas por compositores como Johann Sebastian Bach.
Inclusive, no Inário Luterano tem uma música que é muito bonita, que se chama O Fronte Ensanguentada. Eu acho que alguém já ouviu aí O Fronte Ensanguentada, que ela é um trecho da Paixão segundo São Mateus, né? Esse trecho se chama O Fronte Ensanguentada. Pegam esse trecho e aí então tem a música, que é uma cantata de Bach. Tem uma cantata de Bach que eu acho assim muito bonita, que é Jesu meine Freude. Ele começa mais ou menos assim: Jesus, minha alegria, passo do meu coração. Jesus, meu adorno. Ah, quanto tempo, meu coração está cheio de ansiedade e saudade de ti. Cordeiro de Deus, meu noivo, fora de ti na terra não há nada mais caro para mim. É apenas um trecho dessa cantata, Jesu meine Freude, que é a cantata que eu mais gosto dele, que demonstra a dedicação de Bach às escrituras sagradas. Inclusive, nós temos aí a Bíblia de Bach em um museu da Alemanha, e algo muito interessante é que a Bíblia de Bach está totalmente cheia de anotações, cheia de grifos. Então, demonstra que Bach, muito provavelmente, ele era um grande estudioso da Bíblia. Então, às vezes a gente acha que ele só compunha música, mas não, ele também estudava muito a Bíblia e provavelmente era um teólogo também. E as cantatas de Bach, como você bem disse, elas foram feitas para todo o ano eclesiástico. Então, Bach ele vai compor para Quaresma, para Páscoa, tem cantata de tudo dele. Então, eu já faço uma outra recomendação para você que está nos ouvindo. Se um dia você quiser ouvir alguma música, seja no tempo litúrgico, qualquer que for aí, pesquisa uma cantata de Bach aí no Google, cantata de Bach para tempo comum, por exemplo. Você vai achar, porque ele compôs aí para tudo.
Ó fronte ensanguentada, ferida pela dor, de espinhos coroada, marcada pelo horror. Ó fronte outrora ornada de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus.
Agora voltando um pouquinho para Lutero. A gente falou de Bach, mas agora vamos voltar um pouco para Lutero, porque eu já ouvi falar aí já algumas vezes que Lutero ele usa de algumas melodias populares para fazer as suas músicas, né? Qual era a relação da música de Lutero com a música popular da época?
Isso, então, como já foi dito, Lutero ele viveu em um período de fortes desenvolvimentos musicais, né? Que é o período renascentista. E a música sacra, nesse tempo, ainda estava em destaque nesse período, né? Mas cada vez mais a música chamada profana começou a se desenvolver e a se fazer presente em meio à sociedade. Então, sendo buscada pela classe burguesa, pelos moradores ricos das cidades, né? Pelas cortes. E, então, se utilizavam da música como entretenimento. E Lutero não deixou de olhar para essas mudanças, né? Lutero era alguém extremamente perspicaz para enxergar o seu contexto, né? E ele se utilizou de muito daquilo que ele estava vendo no que se refere à música, né? Então, em suas contribuições musicais, Lutero ele conservou melodias e características gregorianas em suas composições e adaptações, como é possível ver em sua missa alemã, né, que tem vários melismas, né, nas suas composições. Contudo, Lutero ele não se prendeu somente a essa estética composicional gregoriana, né, até porque isso estava começando a mudar, né, por causa desse tempo, dessas inovações musicais. Né. Mas ele se utilizou, então, de antigas canções folclóricas, né, adaptando as letras para se tornarem apropriadas para o culto, por exemplo. Né. Uma técnica muito utilizada pelos reformadores foi a técnica do contrafactum. Né? Que é isso? Né? É uma substituição de um texto, de uma composição, por outro, né? Sem a mudança da melodia. Então, nesse caso, se elaborava um texto de caráter religioso para uma melodia profana. Né? E Lutero, então, se utilizava da música como uma forma eficaz evangelística. Né? Não se importando, então, de utilizar uma melodia profana para tornar utilizável no meio cristão, a partir de uma letra que expressasse a fé cristã. Né? Mas Lutero fazia isso com reverência, né? Óbvio que ele não pegava uma melodia qualquer. Né? Além disso, então essa técnica do contrafactum foi muito utilizada nessas diversas composições. Né? E um exemplo disso, que a gente tem no nosso cenário luterano, é o hino 26, né? Que é aquela melodia do "Eu venho desde os altos céus". Né? Lutero pegou essa melodia, que já era conhecida pelo povo, né? E escreveu uma nova letra para ela ser cantada nos cultos. Né? E ela é preservada, então, até hoje, né? Tanto que está presente no nosso hinário luterano. Então, a gente pode perceber que Lutero aproveitou muito o material musical do seu tempo, né? Seja em canto uníssono, né? Uma mesma linha melódica, baseando então na tradição do canto gregoriano, ou no canto monofônico, né? Que você tem uma linha melódica apenas, né? Então, baseado na tradição alemã, né? E aí você vai encontrar essa forma dentro dos cânticos folclóricos, né? E na polifonia, então, já se baseando na arte erudita europeia. Né? E tudo isso para formar a música sacra protestante. Né? E, então, além de escrever hinos originais, Lutero se utilizou de composições anteriores à Reforma. Né? Cânticos litúrgicos, cânticos religiosos, canções folclóricas que foram, então, sendo, ao longo do tempo, traduzidas e adaptadas. Né? Então, a partir disso, acredita-se que, pouco tempo depois, não muito tempo depois da Reforma, mais de 1.000 hinos já existiam, né? Entre eles medievais e renascentistas. Né? Todos eles utilizados dentro do culto, depois da Reforma Protestante. E todos eles destinados às congregações alemãs, para o povo mesmo. Né? Então não tem como a gente negar que uma das mais variadas contribuições que Lutero trouxe foi o seu entendimento de que o uso da música deveria falar sobre o evangelho diretamente para as pessoas a partir do canto congregacional, né, do canto coral, que expressaria então a espiritualidade das pessoas. Então Lutero selecionou músicos e poetas para produzirem material e conteúdo musical, né, não rejeitando as suas tradições, as tradições que existiam na época no que se refere à música, mas se utilizando delas para a proclamação e ensino da verdade do evangelho.
Tem um poeta que é muito conhecido, não sei se você conhece, que é o Filipe Nicolai, né? Ele vai fazer letras para alguns hinos luteranos, que ele era um amigo de Lutero, assim, um amigo muito próximo de Lutero. Inclusive, aí forma aí o primeiro hinário luterano. Eu acho que, se você sabe a data do primeiro hinário luterano, eu acho que ele vai ser em 1548. não sei, mas o primeiro hinário luterano sai com alguns hinos de Lutero e desses amigos de Lutero que também eram músicos. A gente falou muito de Lutero aqui nesse podcast, né? E que uma conclusão que a gente chega nesse podcast é que ele gostava muito de música. Isso é fato. Agora,
com certeza.
Como que funcionava aí, para a gente encerrar o podcast, como que funcionava as suas composições? Como que Lutero compunha?
Isso. De fato, como a gente já percebe, né? Lutero tinha um grande apreço pela música. Ele não só a contemplava, né, mas ele a praticava. E pelo fato de Lutero ter passado pela ordem agostiniana eremita, né, ele não, isso no mosteiro, né, ele foi ensinado a não considerar a música como algo qualquer, mas ele deveria tratá-la com muita seriedade, com muita importância. Né. E Lutero, de certa forma, preservou isso mesmo depois da reforma. Né. Então, a dedicação de Lutero pelo estudo musical não foi escassa, tanto que a sua constante dedicação pela arte da música o levou à prática da composição musical, né? E principalmente melodias e letras para hinos cristãos. O curioso é que antes de começar a compor hinos, né, para a formação de hinários, por exemplo, né, Lutero lhe incentivou a fazer com que outras pessoas fizessem novas composições. Só que o curioso é que ninguém atendeu o pedido de Lutero, né? Então ele resolveu fazer por ele mesmo, né? Ele passou a compor hinos. E a partir do valor que Lutero concedia à música, isso é constante em estudo, então Lutero passou a brilhantar o povo de sua época com suas composições de hino. E aí sim, depois que ele compôs os hinos, mais músicos começaram a perceber como isso era útil, né? Como isso era importante, e começaram a compor também. E os hinos de Lutero eram hinos que gravavam rapidamente na memória do povo e se tornaram uma riqueza para as pessoas. Né? No final do século XVI, até se chegou a dizer que Lutero teria composto mais de 137 hinos. Né? Só que esse fato ele não é histórico. Né? Esse fato assim, é apenas uma ideia de fazer um comparativo composicional de Lutero com o rei Davi, né? Que compôs grande parte do Saltério. Né? Mas mesmo assim, se tem relatos de que Lutero compôs mais de 30 hinos, né? Muitos deles presentes dentro do hinário luterano. Então, mediante o seu vasto conhecimento, Lutero, então, ele, dando em meio a esse período renascentista, ele deu amostras do grande interesse que ele dedicava à música de sua época, né? Tanto em função de suas composições quanto de suas poesias, né? Que estavam unidas às melodias que eram fortemente presentes nas obras composicionais de Lutero.
Entendi. Bom, então é isso. Espero que vocês estejam ouvindo o podcast até neste momento. Se você está, eu te agradeço. Muito obrigado por você ter ouvido esse podcast. Esperamos que tenhamos aí contribuído na sua vida espiritual. Esperamos que esse podcast tenha trazido para você um conhecimento a mais sobre a Reforma Luterana, o contexto da Reforma Luterana e a música daquele contexto. Pedro, muito obrigado pelo seu convite. Você nos trouxe uma contribuição muito grande. Eu certamente aprendi demais com você. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouco de conhecimento para nós.
Eu que agradeço aí pela oportunidade. É muito bom poder compartilhar conhecimento, né, e a gente aprender todos juntos a respeito de assuntos tão importantes como esse. É uma alegria e que a graça de Deus esteja com todos vocês.
Amém. Muito obrigado. A você que está nos ouvindo, que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Compartilha, curta se você estiver no YouTube. Compartilha aí com seus amigos e todos aqueles que se interessam por música. Deus te abençoe. Até a próxima.